Muito boa tarde. Carnaval Infantil do Tomar saiu à rua nesta sexta-feira. Linhaceira vai receber mais uma vez, a partir de sábado, aquele que é um dos mais carismáticos e tradicionais carnavais da região. Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria promove em março mais uma semana da saúde da mulher. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com João Nogueira.
A previsão do estado do tempo para esta sexta-feira aponta para céus geralmente muito nublados, especial por nuvens altas na região norte, possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco na faixa costeira ocidental, a sul do Cabo Carvoeiro e até o início da manhã. Vamos ter também vento em geral fraco, com descida da temperatura mínima nas regiões do interior centro e sul e descida da temperatura máxima nas regiões do interior norte e centro. Quanto às máximas previstas para o dia de hoje, e vamos espreitar Tomar com máxima de 22 graus, assim como Santarém. Quanto a Lisboa, 19, assim como Leiria, 20 graus para Coimbra e Castelo Branco, 19 graus para Porto Alegre. Avançamos com as notícias às 13 na Rádio Hertz com o jornalista Vítor Melenas.
Lotes, a pensar em si.
São 13 horas.
Rádio R, em Tomar, 98 e 92 FM.
A 8 de março é o Dia da Mulher. E no Lodes, como que quiser. Buffet ou em jantar servido, muito saboroso. Peixe, carne e sobremesa, tudo delicioso. Vão estar 3 salas ao seu dispor, com tudo do melhor. A música ao vivo não foi esquecida, para a noite ser mais divertida. Agora só falta mesmo a mesa reservar. 249-346-359 deve marcar, mas não se pode atrasar. Restaurante Lodes, fica na Estrada da Serra, em Tomar.
Carlos Gabriel, o vidente de Fátima.
Está na hora de parar de sofrer. Abrir novas portas. Traçar e atingir novos objetivos necessários à sua vida. Problemas em tribunais, partilhas, na obtenção dos seus direitos. Situações de saúde, esgotamentos, desequilíbrios de personalidade e espirituais, maus olhados, cobrando, trabalhos de feitiçaria para a destruição do seu casamento ou relação. Trabalhos feitos à sua porta ou no negócio para que não prosperem e você viva sempre em doença. Situações de impotência e disfunção sexual, problemas amorosos, familiares e no trabalho.
2017 irá marcar a diferença entre os vencedores e os vencidos.
Nestes últimos 23 anos, onde muitos falharam, este irmão tem demonstrado a sua magnífica obra na obtenção de alcançar, de forma definitiva, tudo quanto se propõe. Semanalmente, no local sagrado de Fátima, Aveiro e Porto, marcações através do telemóvel 91-320-34-56.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Esteve na rua o desfile infantil do Carnaval de Tomar. Precisamente integrado no programa do Carnaval, promovido pela Tomar Iniciativas, o desfile infantil envolveu este ano cerca de 1 milhão de crianças dos dois agrupamentos escolares das escolas da cidade. A Hertz marcou presença nesta iniciativa e falou também com o vereador da Câmara de Tomar, o Cristóvão, sobre precisamente o papel de coordenação que o município tem na iniciativa do Carnaval Infantil, que marca sempre o arranque do Carnaval em Tomar.
Desde há 3 anos começámos a coordenar, digamos, esta atividade, chamemos-lhe assim, do Carnaval das Crianças, percebendo na altura que, pronto, algumas escolas por si tinham a iniciativa de neste dia, nesta sexta-feira antes do Carnaval, sair à rua com as suas crianças, algumas escolas, portanto, aqui da cidade faziam-no, e o que começámos a fazer, e tem vindo de facto a melhorar de ano para ano, de há 3 anos esta parte, foi, no fundo, de dizer aos agrupamentos escolares, aos dois agrupamentos e a cada uma das suas escolas, e também às escolas de ensino privado na nossa cidade, que, enfim, nós assumíamos a coordenação para aquelas que quisessem participar, e tratando não só das questões logísticas, logísticas, nomeadamente com a Polícia de Segurança Pública, também a questão da limpeza das ruas depois da atividade, e no fundo coordenando para uma mesma hora, para um mesmo local, esta iniciativa que, como disse, de alguma forma começou esporadicamente nas escolas. E assim tem sido. Este ano foi mais um, enfim, mais um ano com, penso eu, em que mostra ainda mais uma melhoria. Este ano tivemos ainda mais crianças, portanto, participaram cerca de 1000 crianças aqui da cidade, de pré-escolar e primeiro ciclo. Participaram praticamente todas as escolas de ensino público, como disse, é da sua, está na sua, digamos, vontade. Obviamente não obrigamos, apenas coordenamos com as escolas. Portanto, como dizia, participaram praticamente todas as escolas de ensino público, de pré-escolar e primeiro ciclo, e também as de ensino privado, nomeadamente o João Deus, e as creches, algumas creches que temos na nossa cidade. Este ano também até as AMAs, nomeadamente do CID, participaram também, e portanto acaba por ser um momento, obviamente, desde logo, em primeiro lugar, importante para as crianças, e é a elas, obviamente, que se destina, e é um dia que, de alguma forma, mais um, que marca um bocadinho, é um dia de animação, em que não só porque saem à rua, mas saem evidentemente mascarados, e portanto a fantasia é algo que é inerente às crianças e que devemos nós também a valorizar. E depois temos que, obviamente, sublinhar o trabalho, a disponibilidade, porque sem eles isso não aconteceria, a disponibilidade dos docentes, portanto das professoras e das educadoras, mas também do pessoal não docente, dos auxiliares, e obviamente dos pais e da restante família, que colaboram sempre.
O Carnaval de Tomar Iniciativas, que também se associa assim a este Carnaval promovido pelas escolas de Tomar, prossegue depois esta noite com animação na Praça da República. Animação essa que volta a acontecer na tarde de sábado e também na noite deste próximo sábado na Praça. No domingo realiza-se no pavilhão um baile de Carnaval, depois na segunda-feira o baile de máscaras, também com prémios no pavilhão, e na terça-feira o curso de Carnaval pelas ruas da cidade. Como disse Luís Honório, em declarações prestadas na ERTE, são 10 anos de organização do Carnaval de Tomar Iniciativas. Iniciativa esta que disse esperar vá crescendo de qualidade no decorrer de todos os anos. A linha Ceira recebe também, uma vez mais, aquilo que é um dos mais carismáticos e tradicionais carnavais de toda a região. Este ano a iniciativa conta quase com 30 de carros alegóricos produzidos e realizados da forma mais artesanal possível e onde impera apenas a vontade de brincar. A ERTE esteve à conversa com João Soloca, o responsável pela organização do Carnaval levado a cabo pela ACR da Linha Ceira, que refere que o programa arranca precisamente neste sábado, com destaque depois para o domingo e a realização do tradicional curso de Carnaval.
No sábado só fazemos o baile às 22 horas, sábado dia 25, com o conjunto musical do PA3, que é da Trescenda, já vem há uma longa data connosco, já faz parte da mobília da casa. No dia 26 é o nosso maior dia, nosso grande dia, que é o dia do curso. Vamos ter o curso às 14h30, vai ter a Frontada dos Bombeiros de Torres Novas, também já nos vem a acompanhar há largos anos. Depois seguimos com o baile, com o Nuno Henrique, que vai animar a noite. Na segunda-feira é dia de trabalho para muita gente, também não vamos fazer nada durante o dia, vamos fazer o baile também à noite. Esqueci-me de dizer também, no sábado temos a apresentação do Rei e da Rainha, que é às 23h55, esta hora é uma hora de surpresa, portanto, por isso é que é às 23h55, é significado, não foi por qualquer coisa. Pronto, como ia dizer, depois na segunda-feira temos o baile com o conjunto ED e as suas bailarinas. E à noite, à meia-noite, temos o 27º do concurso Fatos de Papel, que também já vem há muitos anos, que é um concurso que nós fazemos sempre à segunda-feira, e onde o pessoal da Terra faz vestidos de papel, muito trabalhado já, e onde a gente depois atribui um diploma. Não há dinheiro em troca, não há. É feito por gosto. E na terça-feira vamos fazer uma porcalhada, que também já vem há uns anos a nossa parte, nós fazemos a porcalhada, às 15 horas, e depois temos o baile às 22 horas com o Rui Miguel, que E depois temos às 24, a edição do Melhor Mascarado. E assim fechamos os nossos festejos, os nossos quatro dias de festa. Portanto, temos a Cristina Rodrigues, que é a rainha. Isso foi eleita por nós. Nós, reis anteriores. E temos Celestino António, que já foi a rainha que escolheu. Foram, nasceram em terras ao lado, mas ambos pertencem à Unha Cera. Trabalham todos os anos muito no Carnaval e fora do Carnaval. Na própria associação, foi muito bem entregue estes dois colores.
Rádio F, a primeira a informar.
A notícia avançada em primeira mão pela ERTE sobre suspeitas de abusos sexuais de uma criança em plena Igreja Adventista do Sétimo Dia já teve eco à escala nacional. Tal como a redação adiantou, está em causa um ex-pastor daquela entidade, cuja sede está situada na Rua dos Arcos, em Tomar, precisamente. O homem de 54 anos de nacionalidade brasileira terá cometido sucessivos abusos desde janeiro de 2010 até março de 2016, ou seja, desde os 8 aos 14 anos da criança filha, curiosamente, um casal que frequentava a referida igreja. Os crimes terão sido, ou terão, melhor, surgido na sequência de explicações bíblicas que o agora detido prestava à menina. A detenção, recorde-se, ocorreu na última quinta-feira.
Rádio F, a primeira a informar.
A Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria vai uma vez mais realizar a Semana da Saúde da Mulher de 6 a 10 de março de 2017 pelo 9º ano consecutivo. Nesta semana, a Unidade de Saúde de Santa Maria irá realizar o rastreio do cancro do colo do útero a mulheres que o desejem fazer, sendo que este está francamente indicado para mulheres com mais de 25 anos de idade e até aos 64 anos. De referir que o rastreio se destina às mulheres que se encontram inscritas nesta Unidade de Saúde Familiar em Tomar e no Polo de Ferreira do Zézer, como disse a ERTE, a enfermeira de família, Cecília Vicente, coordenadora de enfermagem.
O nosso grande objetivo é sempre promover a saúde da mulher e alertar as mulheres para a importância da prevenção do cancro do colo do útero, porque o cancro do colo do útero é uma doença que se pode prevenir e evitar e fazer o diagnóstico com muita antecedência que permite o tratamento deste cancro. Portanto, é mais uma doença que pode ser prevenida, é uma forma de promover a saúde das mulheres. Portanto, é uma iniciativa que se destina essencialmente a mulheres entre os 25 e os 65 anos de idade, mulheres, portanto, que nós, mais ainda, mulheres em idade fértil, portanto, até aos 50, e em mulheres que têm atividade sexual. Portanto, é uma iniciativa que se destina a estes grupos etários que eu referi. Não é sequer para todas as mulheres, infelizmente, não temos capacidade, mas é, portanto, nós fazemos, o SF de Santa Maria faz este rastreio e a população que nós, a quem nós destinamos este rastreio é às mulheres inscritas na Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, portanto, só podemos atender estas mulheres. No entanto, a Unidade de Saúde de Santa Maria tem o polo de Ferreira do Zézer e quando diz que não se destina exclusivamente às mulheres de Tomar, também abrange as utentes que estão inscritas nos três médicos de família do polo que nós temos em Ferreira do Zézer.
Como referiu a enfermeira Cecília Vicente, o cancro do colo do útero não tem evoluído no número de casos, facto para o qual tem contribuído este género de rastreios, mas também a vacinação das jovens.
Dos estudos realizados, esta doença não tem progredido, até porque, além do rastreio que está amplamente divulgado e que se faz a nível nacional e, portanto, que as mulheres fazem nos ginecologistas, nos médicos de família, existe também a vacina do cancro do colo do útero. Esta vacina faz parte do Plano Nacional de Vacinação e já há alguns anos que as adolescentes são vacinadas com esta vacina. Anteriormente esta vacina era administrada aos 13 anos de idade, atualmente esta vacina é administrada aos 10 anos de idade, faz parte do Plano Nacional de Vacinação e é administrada aos 10 anos de idade. De qualquer forma, a vacina não protege contra todos os tipos de cancro do colo do útero. Atualmente temos uma vacina mais abrangente, que protege contra 9 serotipos do vírus que causa o cancro do colo do útero. No entanto, pode acontecer ainda haver o cancro do colo do útero provocado por outros serotipos do vírus, porque o cancro do colo do útero é provocado pelo vírus do papiloma humano, HPV. E então, portanto, a vacinação é muito importante, mas não invalida a realização do rastreio. E há mulheres que não têm a vacina, portanto, as mulheres mais, com mais idade, portanto, a partir dos 30, não têm a vacina. Portanto, e com 20, algumas que já têm, mas nem, a maior parte da população não está vacinada. As jovens e as adolescentes é que são.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município do Sardual vai estar presente em Tomar no Convento de Cristo numa iniciativa a realizar no dia 5 de março, domingo, entre as 10 e as 17 horas. Esta iniciativa tem como objetivo apresentar e promover os produtos locais e também a Semana Santa naquele concelho. Iniciativa que inclui uma mostra de artesanato, mostra e prova de produtos locais, assim como uma exposição alusiva à Semana Santa do Sardual. Do programa constam ainda as atuações do rancho folclórico Os Resineiros de Alcaravela, às 10 da manhã, e depois a Filarmónica União Sardualense, às 15. A presença do município sardualense no Convento de Cristo insere-se na estratégia de promoção do turismo religioso, dos produtos locais e da tradição e da cultura do concelho enquanto fatores de desenvolvimento económico-social. Esta ação decorre no âmbito de um protocolo estabelecido entre a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e o Convento de Cristo, através da qual é dada a possibilidade aos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal Municipal do Médio Tejo de se fazerem representar no Convento de Cristo no primeiro domingo de cada mês, dia em que as entradas no convento são também gratuitas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Rede de Cidades e Vilas de Excelência vai atribuir hoje, pelas 21 horas, numa cerimónia a realizar no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha, a segunda bandeira Cidades de Excelência, com reconhecimento público do trabalho realizado pela autarquia no âmbito dos trabalhos de qualificação da vila. Este reconhecimento prende-se, como referiu à ERTS o Presidente da Câmara Barquinhense, Fernando Freire, com o grau de evolução da implementação do Plano de Ação Local proposto pelo município de Vila Nova da Barquinha, quando dá adesão deste à Rede de Cidades e Vilas de Excelência.
Este reconhecimento surge num processo já que se inicia em 2014, quando contactámos esta entidade, nomeadamente para, face aos projetos que se avizinhavam com o PDR 2020, enquadrarmos no âmbito em duas vertentes essenciais, que era na regeneração urbana, como sabíamos que tudo estava direcionado para o futuro quadro comunitário nesta área e para a regeneração urbana e para a vitalidade urbana, e também uma das questões essenciais para a Vila Nova da Barquinha, uma vila ligada ao turismo face aos dois monumentos nacionais que temos, que era o Castelo Amorol, que era a Igreja da Atalaia. Na sequência disso, fazemos várias candidaturas a fundos comunitários, a projetos europeus, passaram depois com o respectivo ordenamento, o respectivo PARU, e aí desenvolvemos também com outras entidades a criação de startups em sistemas de coworking que vão nascer no nosso ninho de empresas, e também a revitalização toda a baixa da Barquinha, ainda a regeneração urbana, que está a ter reflexo, nomeadamente, com muitas casas a recuperar devido aos incentivos que estamos a criar, quer fiscais, quer com a nossa evolução online, como tem sido público e notório no nosso concelho.
Rádio Web, a primeira a informar.
referência para também os quatro municípios que constituem a bacia hidrográfica de Rio Maior, no caso Rio Maior, Santarém, Cartaxo e Zambuja, vão organizar já 7 de março em Santarém, no Instituto Politécnico de Santarém, o auditório da Escola Superior de Gestão de Tecnologias, o seminário Potenciar Sinergias na Atividade Pecuária. A iniciativa surge na sequência dos graves problemas de poluição dos recursos hídricos e degradação da qualidade de vida da população, com origem precisamente na atividade pecuária, para o qual o município de Santarém tem vindo a desenvolver um projeto intermunicipal para a sustentabilidade da atividade pecuária, que integra os municípios de Rio Maior, Santarém, Cartaxo e Azambuja, mas também com parceria estratégica do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e da Federação Portuguesa das Associações de Suinicultores. O objetivo destas ações e também do seminário é criar uma rede de parcerias com os atores relevantes, de forma a encontrar soluções que garantam a viabilidade da atividade económica de peso na região do Ribatejo, associada a reduzidos impactos a nível do bem-estar das populações e da qualidade ambiental dos territórios. E vamos para o fecho, como sempre, com a habitual nota do dia, hoje em antena, João Nogueira.
Nos tempos que correm tão céleres, aproximamo-nos de alguns momentos de descontração e alegria. O Carnaval significa essa pausa nas preocupações e as ásperas do dia-a-dia. Significa também alguma transgressão, o fazer o que não se faz ou não seria aceito em circunstâncias normais, mais sujeitas a códigos de conduta mais pacatos e socialmente considerados mais adequados. Assim, o Carnaval funciona igualmente como válvula de escape ao política e socialmente correto. E assim, deste modo, é um grito de espontaneidade e uma libertação das convenções sociais. Daí a sua característica única, feita de alguma alegria livre, sem espartilhos. Depois de um período já longínquo em que nas terras nabantinas o Carnaval teve fulgor e até dimensão regional, seguiram-se muitos anos, até que, graças à carolice e espírito empreendedor e alguns tomarenses, regressámos aos festejos típicos desta época. Curioso foi terem regressado primeiro na Linhaceira, que tem, nos últimos anos, consolidado o seu Carnaval e cada vez com mais sucesso. Igualmente, a cidade retomou este espírito carnavalesco e tem conseguido mantê-lo e comemorá-lo. Por isso, aqui ficam os parabéns a quem tem liderado este regresso ao Carnaval de Tomar. Precisamos destes eventos, pois eles significam mais visitantes e receitas para o concelho. Retomam tradição esquecida durante tempo demais e revelam um espírito criativo e vontade de progresso. Aproveitemos, pois, estes poucos dias carnavalescos para também podermos reganhar alguma alegria e nos divertirmos, deixando de lado as preocupações do dia-a-dia.
Nota do dia com João Nogueira no fecho das notícias. É tudo. Regressamos à Antena de Arte. Quando forem 15 horas, tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.